desde o início desta pandemia. E isto acontece, ora por dificuldades de acesso a programas como o Apoiar, ora porque as linhas desses programas fecham demasiado cedo. E lembramos que em dezembro, segundo o INE, mais de 50% das empresas portuguesas tiveram redução da faturação, mas apenas 30% tinha acedido a algum apoio. No caso da restauração, os números eram ainda piores e, por isso, propomos adaptar critérios do programa apoiar.pt para que chegue a mais pessoas e chegue mais rapidamente a mais pessoas e empresas. Mas também sobre as linhas de crédito, a ideia de que são uma salvação é errada porque elas significam acumular de dívida sem perspectiva ainda de como se vai lidar com ela. E por isso, propomos uma resposta que agilize os prazos de pagamento dos créditos de modo a criar condições favoráveis à manutenção do emprego e à recuperação económica. E uma última nota para a questão das moratórias. Por requerimento do Bloco de Esquerda, o Governador do Banco de Portugal foi ontem ouvido a este propósito, pois paira um cenário de incerteza que é preciso esclarecer. Sendo o maior balão de oxigênio para famílias e empresas perante a crise, face aos insuficientes apoios do Estado, esta solução acarreta riscos. Riscos para a estabilidade do sistema financeiro é certo, mas riscos para as famílias e para as empresas. Sem rendimentos, o retorno sem mais dos pagamentos das dívidas, entretanto aumentadas pela capitalização de juros, é uma sentença de falência. E hoje, 31 de março, vence a primeira tranche significativa de moratórias, as moratórias privadas criadas no âmbito da Associação Portuguesa de Bancos, que essencialmente abrangem o crédito ao consumo e algum crédito à habitação. O crédito ao consumo vence 12 meses após a contratação, com o limite de 30 de junho, e, no entanto, mantém-se a falta de informação sobre o ponto de situação das mesmas. O fim precipitado das moratórias face à efetiva recuperação da economia e dos rendimentos pode provocar uma vaga de falências com efeitos na economia, no emprego e nos níveis de pobreza. E por isso é claro que será preciso pôr em prática um programa de reestruturações que adeque o retorno aos pagamentos à situação financeira de cada devedor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, adaptação dos critérios do apoiar.pt, uma maior atenção aos períodos de carência das linhas de crédito e o que fazer com as moratórias. São tudo questões essenciais que tardam demasiado a ter resposta por parte do Governo. A crise que atravessamos não nos permite ficar à espera, mas exige sim ação e ação mais rápida neste que é já quase mais de um ano que se passou desde o início da pandemia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda no âmbito da apresentação de iniciativas, dou a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira do PEV. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o programa Apoiar que o CDS traz hoje e bem para discussão foi criado com o propósito de apoiar as empresas que tiveram quebras superiores a 25% da faturação, de forma a contribuir para que essas empresas pudessem suportar os custos de funcionamento, pretendendo assim mitigar os impactos negativos sobre a faturação causados pela pandemia e contribuindo para a sobrevivência das micro e pequenas empresas. Em consequência das novas restrições motivadas pelo agravamento da situação epidemiológica, que determinaram a suspensão ou encerramento de determinados tipos de atividades, este programa acabou por ser alargado através da Portaria 15B-2021, passando a contemplar as perdas de faturação registadas na totalidade do ano de 2020. O mesmo diploma passou a estender também o apoio ao primeiro trimestre de 2021, com vista a compensar antecipadamente as eventuais perdas de faturação registadas pelas empresas neste primeiro trimestre de 2021, na sequência da suspensão e encerramento de atividades. Entre outras alterações ao programa, a portaria cria também duas medidas, o apoiar mais simples e o apoiar rendas, mas apesar da importância que os verdes atribuem a estas duas medidas, elas deixaram de fora os empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, que não têm trabalhadores por conta de outrem, o que exclui das medidas milhares de empresários em nome individual. De facto, se através da recente portaria 69-2021 o Governo corrigiu esta injustiça, alargando a medida a apoiar mais simples aos empresários em nome individual, sem contabilidade organizada e sem trabalhadores por conta de outrem, alargando igualmente a medida a apoiar rendas, como defendem os verdes no projeto de resolução que agora apresentamos. Por outro lado, o Governo teima em não reformular o programa Apoiar de forma a abranger muitas micro e pequenas empresas que têm ficado excluídas, nomeadamente por critérios estatísticos, pelo facto de terem uma faturação artificial ou por terem sido criadas após a eclosão da pandemia. De facto, para além das empresas que iniciaram a atividade em 2020, terem ficado de fora, muitas outras criadas em 2019 também não foram abrangidas por variáveis estatísticas, em resultado de terem iniciado efetivamente a atividade meses depois de terem sido criadas. Ora, os meses de inatividade entre a criação da empresa e o início efetivo da atividade resultam numa descida da média mensal da faturação no ano de 2019. No setor da restauração, o Apoiar deixou de fora muitas empresas devido a esta faturação artificial. De facto, e perante as dificuldades sentidas pelo setor, muitos restaurantes tentaram alternativas para sobreviver e assegurar os respectivos postos de trabalho, nomeadamente adaptando os produtos ou as ementas de forma a serem mais vendáveis à distância e, nesse sentido, utilizar canais e plataformas de entrega. Todavia, estas plataformas obrigam a encargos adicionais, são as tais comissões que todos ouvimos falar, que absorvem quase por completo as margens dos restaurantes. Adicionalmente, às comissões cobradas, há plataformas em que as taxas de entrega são faturadas diretamente pelos restaurantes, aumentando assim artificialmente as suas vendas, sendo posteriormente sujeitas a um encontro de contas entre a plataforma e os restaurantes. Ou seja, há restaurantes que vêem aumentada a sua faturação, substituindo-se às plataformas, sem retirar qualquer benefício ou margem dessa faturação, nem prestando ao restaurante qualquer serviço, sendo prejudicados no acesso ao programa Apoiar, o que representa uma gritante injustiça. Ora, a iniciativa legislativa que os Verdes agora apresentam procura exatamente remover esta injustiça, procurando assim contribuir para garantir a sobrevivência dessas micro e pequenas empresas e manter os postos de trabalho neste período difícil de quebra de faturação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho uma inscrição do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a estrutura deste programa Apoiar mostra bem a facilidade com que o Governo do PS liga o complicómetro nestes temas da economia. Existe o Apoiar.pt, o Apoiar Restauração, o Apoiar Rendas, o Apoiar Mais Simples. Bom, mais simples é que na verdade não é, e é por isso que diariamente muitos setores se queixam da falta de apoios, embora já haja deputados a dizer na televisão que tal não passa de ficção. É tudo uma complicação. Primeiro, há uns setores que podem aceder e outros não podem. Agora, por exemplo, pode a panificação, a pastelaria, a pirotecnia. Depois abrem-se candidaturas, depois estende-se o prazo, depois abrem-se novos concursos e voltamos ao princípio e recomeça o calvário. Há limites máximos consoante a receita, quebras de faturação com bases indeterminadas, se tem contabilidade organizada ou não tem, se tem trabalhadores ou não tem, e se tem um apoio já não tem o outro, e no fim ninguém sabe dizer qual é o apoio mais vantajoso para cada situação. No meio de toda esta confusão, achamos bem que o Sr. Presidente da República tenha promulgado o diploma aqui aprovado, que alarga o universo dos apoios sociais previstos para trabalhadores independentes, gerentes, empresários e nome individual. Mas repetimos o que temos dito desde o início. Nesta situação difícil, um Estado que cobrou impostos a tantos e durante tanto tempo, e agora não deixa as pessoas e as empresas trabalhar, tem a obrigação de garantir que os apoios sejam simples, simples de perceber e simples de aceder. Este, definitivamente, não é o tempo para mais burocracias do PS.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje discutimos o tema das moratórias bancárias. Esta é uma das preocupações que o país tem pela frente no pós-Covid-19. Sem sombra de qualquer dúvida, estamos perante um tema muito sério. É muito sério para as famílias, para as empresas e deve exigir a todos nós uma reflexão e uma ação responsável, ponderada e exigente. A partir de amanhã, milhares e milhares de famílias voltam a ter que pagar a prestação mensal da sua casa ao banco, numa altura em que, por via da crise, os portugueses em aflição têm menos rendimentos ou estão mesmo sem rendimento. A resposta do Governo foi: paciência é da vida. Está ainda a estudar e a avaliar o impacto do vencimento das suspensões das próximas moratórias. Outros países europeus resolveram trilhar um caminho diferente nas ajudas e incentivos às famílias e às empresas. As ajudas foram diretas aos setores da atividade económica, que fecharam. Em Portugal, com as moratórias, o Governo empurrou com a barriga, transferindo para os bancos a função de ajudar as famílias e as empresas. Não estou com isto a desvalorizar o papel das moratórias na economia, mas a ausência de medidas de apoio concretas está a ser dramático, embora o Governo anuncie várias vagas de apoio à pandemia e à economia. Vejam-se os vários powerpoints, todos bonitos, da propaganda socialista, mas, senhores deputados, não é por estarem expostos no portal do Governo que os apoios chegam às empresas e às famílias. A falta destes apoios do Governo foram substituídas pela almofada das moratórias e disfarçaram o embate e o choque com a realidade da crise que atravessamos. Não sei se isto aconteceu por incompetência ou por desmazelo do Governo. Com uma economia altamente endividada, com quebras acentuadas de rendimento, o único recurso de emergência que o Governo tinha, as moratórias são suspensas, quando a razão da adoção destas como política pública está muito longe de ser superada. O Governador do Banco de Portugal recomendou, em dezembro passado, que não se retirassem estímulos e incentivos à economia sem que a economia progrida. Mas o Governo, da qual ele era Ministro das Finanças, até há bem pouco tempo, ignorou-o olimpicamente. Não terminou ainda a pandemia, não se sabe ainda ao certo se a economia portuguesa sai dos cuidados intensivos e o Estado já se apresta, sem qualquer alternativa, a retirar os apoios e incentivos, esquecendo-se dos milhares e milhares de portugueses que estão a ficar para trás. Portugal tem em moratórias mais do dobro do volume dos outros países da União Europeia. Não percebemos porque é que o Governo não ouviu os alertas e não trocaram as campainhas no Ministério das Finanças. Esta situação é explosiva. 23% do crédito total está em moratória. Somos o segundo país da União Europeia com mais recurso a moratórias. Lamentavelmente, não temos qualquer conhecimento de medidas paliativas do Governo que responsavelmente compensem a retirada dessas mesmas moratórias. A deterioração da economia no primeiro trimestre foi violenta. Coloca pressão sobre os principais indicadores macroeconómicos. O desemprego está a aumentar, as falências estão a disparar, os setores inteiros estão parados. Portugal foi dos países que menos usou recursos públicos para ajudar as empresas a protegerem-se dos efeitos da pandemia. O INE estima que apenas 2,3% do PIB foi utilizado no impacto e na ajuda às empresas. O saldo orçamental ficou mais de 3.400 milhões, além do previsto, em contabilidade pública. O orçamento foi elaborado para uma evolução da economia que é irreal, que não vai acontecer. Por isso, o PSD está muito preocupado, agirá de forma responsável no sentido de encontrar as melhores soluções que ajudem as famílias e as empresas a superar esta crise. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Anastácio, do PS. Faz favor.
Presidente, Sr. Deputado Carlos Silva, não foi capaz de dizer aqui o que o seu partido disse ontem. Ou seja, que estavam de acordo, que iriam votar favoravelmente o projeto do Partido Comunista Português relativamente às moratórias, sabendo que não estão de acordo com eles e que no final, com esse mesmo projeto, e que no fim do dia a solução é uma solução impossível. O que o PSD está a tentar fazer a respeito das moratórias é um exercício, perdoe-me, um exercício de hipocrisia. E chama-se isto, com toda a frontalidade, enganar os portugueses e não dizer ao que viemos. O PSD sabe, ainda ontem o Sr. Governador do Banco de Portugal vos disse, aliás, nos disse na Comissão de Orçamento e Finanças, que a prorrogação das